Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Café Premium.
Uau! Que momento, hein, meus amores?
Eu sou Ed Souza.
Eu sou Clara do Vale, rainha das rainhas. E dos reis pimpões também, porque temos homens,
temos, sim.
Maridos,
empresários,
homens, empresários aqui no
viris.
Nosso podcast. Viris. Porque a gente diz assim, não é... É pimpão às vezes.
Às vezes, né? Só quando você quer dar um carinho, uma fofada ali, né?
Uma fofada, né?
Depois você tem que trazer ali um negócio mais forte, né? Mais strong.
Eu gosto. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao nosso podcast semanal Café Premium. Toda quarta-feira. Viu, Cristina?
E você tem que falar um pouquinho no microfone, porque o microfone tá aqui.
Tem que falar aqui, né, Cristina?
Isso. Porque você fala pra câmera ali, mas tem que falar pro microfone também.
Mas eu tô dando as boas-vindas pra minhas deusas, eu quero olhar na bola do olho delas. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast semanal. Se você ainda não criou um alarme, um lembrete no seu celular, você cria, viu, Cristina? Você pega o seu telefone agora, pegue aí o seu telefone, que eu tô vendo vocês aqui no chat.
Toda quarta-feira, 12h12.
Pega o celular, já cria um alarme, um lembrete, não, amor?
Sim.
Toda quarta-feira, 12h12. Pra você vir almoçar conosco aqui, tomar um cafezinho premium. Não sei se você já almoçou, então, cafezinho à sobremesa, né? Se você ainda não almoçou como nós, primeiro toma um café. Conversa um papo bacana de empresa, sim, de casamento, de rotina de vida. Depois a gente almoça, né? E toca o nosso dia, a nossa quarta-feira.
Ou almoça enquanto nos ouve,
claro,
né? Pega seu cafezinho. Não sei a hora que você tá vendo, ouvindo a gente. Se você tá no YouTube, se você tá no Spotify, se você tá em todas as plataformas digitais. Mas fica aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar, amor, sobre casamento, sobre sociedade, sobre levar o marido, o esposo, a esposa...
Eita.
Para a empresa, para a sociedade. E a gente vai falar aqui alguns mitos, alguns desafios de como fazer isso, contando um pouco mais da nossa história, para poder refletir isso e trazer algumas lições para vocês. Então, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, adiciona na sua playlist, dá o coraçãozinho lá, porque é muito importante para que esse projeto possa crescer cada vez mais. E toda quarta-feira a gente traga mais gente para poder estar nos ouvindo e trocando essa ideia.
Sensacional. Duas coisas para vocês. Primeira coisa é o negócio de um sino.
Um sino. A notificação.
Eu gosto dessa dinâmica aqui. Cadê minha equipe aqui por trás? Chama, deusa do milho. Minha equipe fica aqui fazendo um negócio de uma dinâmica. Eu gosto. Duas coisas para você, viu, minha deusa? Primeira coisa, tem um negócio do sino. Que o YouTube, ele quando você ativa o sino,
sim,
ele avisa para você quando Clarinha e Ed aparecerem para ti no YouTube. Tu já ativasse esse sino, Cristina? Do meu canal pra você? Cadê o sino ativado? Ative aí o sino,
não
vá.
Vai cair o dedo, se inscrever o canal,
eu vou,
né?
Eu espero
clica
você.
Em se inscrever o canal aí, porque não vai cair o dedo.
Ah, e se inscreva no canal e ative esse sino.
A gente
o
tá,
sino
quase, tá quase batendo 50 mil inscritos
eu
aqui
gosto
no canal. Então a gente tem que bater, 100 mil até o final do ano pra gente receber a plaquinha do YouTube também.
Não, mais que 100 mil, né, rainha? Se cada uma trouxer
mínimo,
três,
né,
amigas, eu gasto. Trouxer os maridos também pra cá. Pra gente dar aquela dose, aquela, né, injetada. E outra coisa, quando a gente fala o negócio do sino, uhum, tem um barulho do sino. Minha equipe já tá rindo aqui atrás.
Qual o barulho do
quando
sino?
Quando você ativa o sino, Cristina, você tem que ativar o sino e fazer assim, ó. Chama, tu ouvisse? Minha equipe inteira fazendo barulho do sino. Chame, deusa. Você aperte esse botão desse sino pra você não perder nada. Quando eu entrar ao vivo aqui, você vir me encontrar prontamente. Segundo aviso é o seguinte, para o podcast Café Premium poder acontecer, uhum, né, poder se perpetuar, né, continuar, eu preciso que vocês estejam conosco às quartas-feiras, às 12h12, sempre tragam alguém. Como o Ed falou aqui, para o projeto poder dar certo, a gente tem que se envolver. A gente do lado daqui servindo você, abrindo bastidores para você, e você do lado daí compartilhando, viu, rainha? Pra gente poder trazer densidade pra esses nossos encontros de quarta-feira.
Muito bem.
Não é? Então, se você... A gente só voltou com o Café Premium porque vocês pediram. Foi a mancha. As rainhas ficaram quando a gente
cadê
causou.
Cadê o café? Cadê o podcast?
Cadê o Café Premium?
Cadê o papo gostoso?
A gente começou o Café Premium, sabe quando?
Ano passado.
Não.
Ah, não.
Em 2021, na época do Clubhouse. Quem aqui é da época do Clubhouse? A gente começou o Café Premium no Clubhouse, no início de 2021. Lembra?
Tava na pandemia ainda, uhum, né? E a gente tava lá com áudio somente, né? E o Café Premium começou lá, a gente falando sobre posicionamento, falando sobre vendas, falando sobre auto-ticket. Então, falando todos esses temas que hoje a gente aborda em todas as nossas redes sociais.
Sensacional.
E hoje a gente vai falar sobre casamento. Amor, casamento.
Eita.
Pra quem não sabe, a gente tá casado, vai fazer 10 anos, né? São 10 anos aí de jornada de casamento.
Eu não sei se é 10 ou se é 9.
Esse ano a gente faz 9 e ano que vem a gente faz 10. Tá, então é melhor arredondar.
De relacionamento a gente tem, vai fazer 11 e de casamento a gente vai fazer 9. Eu acho que é um negócio assim.
É, ou seja, é quase uma
é
década.
É por aí, Cristina, é por aí.
É quase uma década, porque depois dos 5, 8 anos a gente para de contar um pouquinho, né? Porque é pra vida inteira.
É verdade.
Como casamento é pra vida inteira, eu queria que tu contasse, porque eu sei que tem várias rainhas, vários reis, várias pessoas que estão ouvindo a gente, que quer levar o marido, a esposa, pra sua sociedade, pra sua empresa. Como é que a gente começou a ser sócio nos negócios? Na vida a gente já é, né?
Sim.
Mas na sociedade como negócio em si, tu lembra quando é que foi que a gente começou e deu esse pontapé principal?
Rapaz, eu acho que o pontapé principal, assim, de contrato assinado é recente, né? Foi 2020 por aí. Né?
Tá, mas antes sempre... Tá, mas antes.
De modo
antes.
Formal, aquele negócio todo, né? Mas uma sociedade, quando a gente fala de uma sociedade entre um casal, tá? Que é o nosso ponto aqui, que possivelmente é o que vai reverberar forte do lado daí. Minha rainha que tem a sua esposa, o seu esposo, o meu rei que tem a sua esposa, o seu companheiro. Vocês vão observar o seguinte.
E tu tem que olhar pra mim, tu sabe,
uma
né?
Uma sociedade...
Porque tu tá olhando só pra câmera, mas é um podcast, amor. A gente tem que se conversar pra galera pegar o ouro
ele
ali.
Ele fica... Cristina, entendeu? Ele fica danado que eu não olho pra ele no
quando
podcast.
Quando você der suas aulas no Crescer Império, Vendas Magnéticas, aí você olha pra câmera direto ali.
Mas eu tenho que olhar na bola do olho da pessoa
não,
com quem eu estou
vai,
falando.
Mas primeiro você tá falando comigo, é uma conversa. Podcast é assim, é uma conversa entre os dois.
Neste momento eu falo com a Cristina. Quando eu for falar com você, aí eu olho pra você.
Tá, mas eu perguntei pra você, não fiz uma pergunta pra você?
Oi.
Pronto, qual foi a pergunta que eu fiz pra você? Quando é que a gente começou a ser sócio nos negócios? Aí você me responde.
Pronto,
responde
aí como
mim.
Eu tô falando pra rainha, ela vai puxar o marido dela e possivelmente ela vai observar Sim. isso aqui que vai acontecer. Na minha perspectiva, a gente começa a ser sócio antes da gente assinar um contrato, da gente firmar uma empresa, abrir um CNPJ. Essa é a minha perspectiva. Isso. Pelo menos foi na nossa história. Então, ainda que a gente tenha assinado oficialmente a sociedade ali em 2020, a gente começou a partilhar trabalho em 2017, quando a gente lançou o meu primeiro infoproduto, que foi um e-book.
Tá, vamos voltar um pouquinho mais. Você concorda que nós sendo... casados, tá certo essa expressão?
Uhum.
A gente meio que se torna sócio da vida e o negócio engloba dentro da vida. Então, isso quer dizer que a pessoa que é casada meio que tem que apoiar a pessoa que tá do lado dela?
Uhum. Mas aí tem duas perspectivas, eu acho, né? Eu vejo assim. Tem a sociedade formal, que é a que hoje a gente vive, que é uma sociedade a nível de documentação, a nível de estrutura, uhum. né? A nível de modelo de negócio. A gente vive essa sociedade mais formal. Nós temos uma empresa que tem como sócios, fundadores, de Souza, Clara do Vale. Né? Então, tem essa estrutura formal. E tem aquela estrutura que é intuitiva. Eu não vou olhar pra tu não olha pra mim.
É que eu tô agitando o microfone.
Eu só gosto de olhar na bola do olho. Quem tiver olhando na bola de meu olho, eu vou olhar. Se você não tiver olhando pra mim, eu não olho pra você.
Tá, mas tô olhando, tô ajeitando.
Não tava, não.
Tô prestando atenção.
O que é que eu penso? Tá. Fica aqui com Cristina. Chega, Cristina. Olha pra mim que você vai olhar na bola do meu olho. O que é que eu penso dessa segunda estrutura de sociedade? Olhou pro lado de novo. Eu não vou olhar pra
É porque eu tô com medo de derrubar essas placas. Pra quem não sabe, são as nossas placas de faturamento que nós entregamos todo final de ano aos nossos alunos que bateram as metas ali de faturamento.
A gente entrega sempre na Convenção Internacional do Alto Ticket.
Eu tenho medo de Clara bater nessas placas.
Não
porque
vai
porque Clara,
bater.
Ela se movimenta de uma forma que a câmera às vezes não pega, né? Mas enfim.
Mas
tá.
Seguindo na segunda estrutura, né, dessa sociedade que eu acredito que tem. É essa que você levantou aqui, que é uma sociedade natural. É uma sociedade de parceria. Ela não é formalizada, né, a nível de negócios, no sentido modelo de negócio, estrutura, sociedade, quadro societário de empresa. Mas ela é uma sociedade que se forma porque o casal decidiu casar. Então, quando você casa, você compartilha a vida juntos. Por que não também trabalho? né? Então, geralmente, tem essa estrutura, né, de apoio, sim, que não necessariamente é uma estrutura uma estrutura empresarial. Uhum. A nossa estrutura hoje, ela é de apoio e é empresarial.
Sim.
Mas houve um tempo que ela não era empresarial, era de apoio.
Até porque a gente, quando vai casar, que já é basicamente uma sociedade de vida, cada um vai tomando meio que o rumo da sua profissão, do seu caminho. Eu estudei para, por exemplo, ser formado em TI, desenvolver TI, marketing ali, você como nutricionista. Então, eram dois caminhos ali de profissões diversos, mas existia ali o apoio. É isso.
Uhum. Exatamente. E aí, essa estrutura de sociedade mais natural e intuitiva, né, inerente ao casamento, ela não pode ser negligenciada. Por quê? Porque nem sempre, isso é muito importante da gente falar nesse podcast aqui de hoje, tá, rainha? Nem sempre o teu parceiro, a tua parceira, vai ter a mesma visão de negócio que você. Na nossa vida, calhou da gente ter a mesma visão. Mas a gente poderia não ter tido a mesma
visão. Verdade.
E se assim fosse, eu seguiria construindo o meu império na nutrição, e possivelmente, posteriormente, no universo dos negócios, que foi o que aconteceu na minha trajetória, né? E você seguiria na tua trajetória ali de tecnologia, de informática, né? Essas coisas do marketing. Você seguiria o seu próprio império. O que aconteceu na nossa jornada é que a gente conectou essa visão de crescimento, de empreendedorismo, essa visão empresarial, essa visão do dinheiro, né? A gente se conectou nisso. Nem todos os casais vão se conectar nisso. Então, essa sociedade, né, naquele cenário que eu descrevi de apoio, aquela sociedade mais natural, mais intuitiva, respeitosa, onde um apoia o outro, nem sempre significa que eles vão ter que trabalhar no mesmo nicho, no mesmo segmento, no mesmo modelo de negócio. Então, o casal, na minha perspectiva, ele tem que se apoiar mutuamente. Se as visões se conectam, então, voilà, lá, vamos fazer uma sociedade estrutural.
Sim.
A nível de negócio, de empresa, de quadro societário. Se não se conecta ainda, cada um segue fazendo o seu e buscando apoio um no outro, conforme o que casamento deve ser, né?
Eu tenho uma visão muito forte, eu acredito muito, eu acho que foi o que aconteceu com a gente, de que quando o casal empreende junto, tem o mesmo negócio, e ter o mesmo negócio segue ter a mesma visão, os pontos de chegada são os mesmos, eu acredito que é muito mais fácil você gerar, construir riqueza a partir disso, de um único negócio, de uma única visão. Eu acredito que a gente poderia ser muito bem remunerado, pago, tendo construído uma carreira em cada profissão, mas se não fosse o empreendedorismo em conjunto, em casal, a gente não construiria a riqueza que nós temos hoje. Então, eu acredito, tenho essa visão, acho que talvez a gente compartilhe essa mesma visão, que a gente gosta muito de ter esse apoio um do outro, mas se você conseguir ter esse apoio no mesmo negócio, no mesmo caminho, você vai ver que o histórico de casais que são bem-sucedidos, que geram muita riqueza, basicamente eles têm empresas juntos, negócios juntos. É claro que você pode ser bem próspero, né? Você pode ser bem remunerado, bem pago, ter uma vida confortável, cada um seguindo o seu caminho, mas eu acredito que a riqueza, ela é muito gerada quando os dois estão combinando energia para poder tocar um negócio juntos.
Sensacional, amor. Tem um outro ponto também que eu acho importante, né, a gente levantar, que é a fase, a estação de vida, de carreira, de casamento, né? Então, a fase é muito importante de você observar. Por quê? Existem casais, eu tô vendo aqui o chat, você que tá ao vivo aqui com o nosso... Eu amo quem tá ao vivo, viu, Cristiana? Eu amo quem tá ao vivo tem um fogo imenso.
E
você
está
assistindo isso aqui gravado, canal. Você vem assim embora desfrutar de uma quarta-feira ao vivo conosco. Sempre às 12h12, às quartas-feiras, tá? O que que acontece? Minha rainha colocou assim, ó. Foi Rebeca. Trabalho com meu marido também. Larguei de um emprego pra trabalhar com ele. E todos diziam que não daria certo, porque casal trabalhando junto dá errado. Tem suas dificuldades, mas é glorioso. Ao mesmo tempo que outra rainha minha, que é a Neire, falou assim, ó, eu amo meu esposo, trabalhamos juntos, mas pense como é difícil. Então, o que que acontece quando a gente fala da estação e da fase, né, amor? Até a gente já viveu Sim. isso também. A gente viveu essa fase onde cada um tocava o seu próprio trabalho, a sua própria carreira, cada um tinha a sua própria formação de base, você na área da tecnologia e eu na área da saúde, e a gente trabalhava junto, você me apoiava, eu lembro que você me levava quando eu não tinha ainda carteira de motorista, ou não tinha segurança para dirigir, né? Você me levava para o consultório para atender minhas clientes. Você me ajudava com os cursos que eu dava nos finais de semana, me levava também, me buscava, preparava um material, buscava uma coisa ou outra para mim. Eu te apoiava na parte tecnológica, né, com textos, né, apoio na escrita.
Até a gente recebeu um comentário de uma pessoa esses dias, de uma aluna antiga lá atrás, onde eu fazia encontro presencial, era curso de Instagram na época.
Sim.
E a menina falava lá que tu servia a coxinha dos meus cursos, né?
Foi, né?
Então tinha esse apoio mútuo, né? Eu dava curso, dava aula, tu me apoiava fazendo um coffee break lá.
Fazia o coffee break. Eu fazia o coffee break, montava, comprava tudo na padaria.
Isso.
Cafezinho, no momento do break. Porque assim, o final de semana eu ministrava os meus cursos, né? Uhum. Que eu era contratada para fazer numa instituição de ensino de nutrição, lá na minha cidade. No final de semana que Ed ministrava os cursos dele, como empreendedor, né? Você toca, abria seu próprio curso, fundava o curso. Eu ia para fazer o quê? O staff. Para criar toda uma experiência, né? Para os seus alunos.
E olha como é importante,
né? Tinha cafezinho,
né?
Tinha coxinha mesmo.
Você, mesmo que tenha um negócio diferente, vocês se apoiarem, pô. Eu vejo muito marido aí que não apoia a esposa. E eu vou ser muito sério para vocês aqui. A mulher, ela performa diferente do homem.
Fato.
Isso tem que estar muito claro. Eu nunca vou requerer da Clara, que é minha esposa, performar que nem eu. Performar que nem eu posso. Eu não tenho oscilação hormonal, eu não tenho outros tipos que são formas diferentes de emoção, de viver realmente, que é da mulher em si. E às vezes a gente quer que a mulher seja muitas vezes o homem da casa. E o homem tem que trazer esse conforto, essa estrutura para a mulher. E esse apoio mútuo é muito importante. Eu vejo muito homem que deposita toda a responsabilidade da caça para a mulher, né? A mulher que tem que ir lá atrás, a mulher tem que trazer dinheiro, a mulher tem que fazer os afazeres de casa enquanto trabalha, enquanto cuida de filho. E esse apoio que a gente está falando aqui, em meio a não ter uma sociedade de negócio, ela precisa acontecer para que não fique pesado para a mulher. O homem, a vida dele tem que ser pesada mesmo, tá? Tem que ser pesada mesmo. Homem não foi feito para ter vida leve. A mulher, sim. A mulher, ela precisa viver como rainha. Então, eu acredito que se a gente não se apoiasse e a gente entendesse o que cada um estava precisando ali, a gente não ia chegar até o ponto de ser sócio realmente de um negócio que tem esses desafios. Hoje a gente é sócio de uma grande empresa de educação, de vendas, mas tu lembra quando é que a gente, tipo, deu esse próximo passo?
Uhum.
Esse passo pra dizer assim, não, agora a gente vai trabalhar junto.
Sim. Inclusive, esse momento em que a gente decidiu dar o próximo passo tem tudo a ver com as fases que eu tava apontando aqui. Há fases e fases. É óbvio que no mundo perfeito, né? Na estrutura perfeita, era bom que todo casal pudesse empreender junto. Né? Isso aí seria um grande ideal. Porque a gente sabe que os casais que se estruturam, se respeitando, se organizando para trabalhar junto, empreender junto, tendem a ser os casais com maior grau de sucesso. Isso é fato. Mas todo mundo está pronto para empreender junto, trabalhar junto e gerar sucesso com isso? Tem casais que eu conheço que o fato deles trabalharem juntos nessa fase é exatamente um agente piorador do casamento. Por quê? Porque não é que eles não possam trabalhar juntos. Eles não estão na fase para isso. Porque não está havendo ali uma maturidade de inteligência emocional. Não está havendo uma maturidade de relacionamento interpessoal. Não se engane, gente. A sociedade que eu tenho com o Ed, que respinga muito bem nos nossos negócios, começa muito longe dos negócios. Começa na gentileza, na cortesia. A gente tá junto, vai fazer 11 anos que a gente tá junto, né? Casados vai fazer 9 anos. E desde o começo, desde o nosso primeiro contato, cortesia, gentileza, respeito, é algo diário. É assim, abriu a porta, muito obrigado. Não é, amor? É assim, por favor, faz um café pra mim. É um carinho, é uma gentileza. Eu não fico... E é uma coisa que a gente aprendeu muito cedo. A gente casou, eu tinha 22 anos, a Ed tinha 23. Eu tava prestes a fazer 23 anos. Foi uma coisa que eu aprendi no primeiro ano de casamento. O primeiro ano foi péssimo pra mim.
E foi.
Foi o pior ano da gente.
É isso, vamos falar primeiro, que o nosso casamento terrível, é perfeito.
Olha, a conversa bonita.
Que o nosso casamento não tem problema.
Vocês ficam ouvindo o povo dizendo que casamento é perfeito, é? Vocês estão tomando uma cerveja estragada, é, Cristiana? Desse povo que fica montando a vida perfeita. Não existe isso não, mulher. Acorde pra vida. Existe aquilo que é gostosinho, que é agradável. Existe o respeito, existe a construção, existem altos e baixos. Isso é a vida. Seja muito bem-vinda. Vida real, não é? E o que aconteceu é que o nosso primeiro ano de casamento foi tenso. Por quê? Porque o primeiro ano é o ano do conhecimento, né? Eu tô conhecendo a Éder, tá conhecendo a mim. Eu tava conhecendo o jeito dele. E o jeito de Éder é completamente diferente do meu. Éder é um cara fleumático. É um cara que reage... O tempo de reação dele é mais demorado, né? E ele também não retém coisas que acontecem. Entra aqui, sai por aqui. Ele ignora e segue pleno, né? Eu sou sanguínea. Meu traço mais forte é sanguíneo. Significa que eu sou muito reativa. As coisas também não me marcam profundamente. Mas eu sou muito reativa. Então, quando eu via ele devagarzinho, no tempo dele, naquela época que a gente tava se conhecendo como casal, eu dizia, meu Deus do céu, eu não tenho condições. Ele não pegou. Eu falei uma vez, eu falei duas e ele não aprendeu. E, meu Deus, é porque ele não gosta de mim. E ele casou comigo e ele não me amava tanto assim. E eu já fiz a minha escolha. Escolhi errado. Não acredito. Lá vou eu me separar. A mente da criança, né? Enlouquecida. Meu Deus, escolhi um homem que não me ama genuinamente. Por quê? Porque ainda é no tempo dele. Mas naquele primeiro ano eu sabia disso? Eu não tinha ideia. Eu achei que era ruindades. Só que depois que passou o primeiro ano, que eu fui entendendo que era o seu jeitinho, eu fui ressignificando. Então, não é que Ed é lento. É que no tempo dele, as coisas acontecem com mais graça. É gracioso. Uau. O modo dele, né?
Uau.
O modo dele de agir, de performar. Ed é pacífico. Ed, ele acalma, né? Ele não leva pro coração e retém mágoas. Ele não é assim. Então, quando eu fui entendendo que isso não é defeito, mas é característica, aí eu fui parando com esse impulso natural que as mulheres têm, principalmente as mulheres. Que as mulheres têm, que é de ficar corrigindo o seu parceiro. Peguei pesado agora, não foi, Cristiano, contigo? Especialmente mulheres que vêm de uma estrutura mais forte. Eu vim de uma estrutura para ser independente, né? Eu cresci só com a minha mãe. Minha mãe, mulher independente, mãe solteira. Eu cresci para ser, Cristiana, guerreirona. Saia do meio que eu tô passando. Negócio de casamento. A minha família não tem um casamento bem sucedido. Eu não tinha referência de casamento. Diferente da tua família, né, amor?
Uhum.
Então, o que aconteceu é que eu fui criada nessa perspectiva pra ser a brabona, a grande, a danada. Saia da minha frente. Tem que ser ligeiro, tudo no meu tempo. Então, num primeiro ano de casamento, que eu vejo um cara mais gracioso, que vai no tempo dele, que o tempo de reação é menor, até eu entender que não é porque ele me ama menos, mas é porque é o jeito dele, são as características que ele tem, e isso é saudável pra mim, poder fazer o contraponto, aí a coisa vai mudando de cenário, né? Então é muito importante você, Rainha, pegar isso e conectar isso com a ideia da sociedade, tá? Se você quer que seu esposo, ele seja convidado pra ser o seu sócio muito em breve, se ele tá numa fase que os seus negócios ainda não se conectam, né? Ele tá tocando dele, você tá tocando o seu, e você tem muito desejo que ele venha empreender com você, como um dia Ed e eu tivemos isso. Comece respeitando, honrando, não querendo mudar o jeito, não querendo ajustar. O seu esposo não está quebrado e nem você está quebrada. Cada um recebeu o seu próprio temperamento, o seu próprio jeito.
Isso.
Né? Cada um recebeu a sua própria visão. Então honre a sua visão enquanto honra a pessoa que você escolheu para ter do teu lado, teu esposo, tua esposa. Faça isso acontecendo até que os frutos possam falar mais alto. Então, quando a gente decidiu, né, amor, entrar na fase da sociedade a nível de negócio, o que eu fui observando foi exatamente esse ponto. O trabalho de Ed se conecta muito com o meu. Se Ed vem com a tecnologia e eu venho com a expertise da área da saúde, e existe o universo do digital para a gente entrar, né? O digital não tem barreiras, eu não preciso vender para quem mora na minha cidade, eu posso vender para o mundo inteiro. Então, faz sentido a gente se juntar, é de trabalhar toda a parte tecnológica, estratégica disso aí, e eu entrar com a expertise como professora que sou.
A gente vai equilibrando ali as formas de a gente trabalhar para que não fique pesado para o outro. Então, quais são as habilidades que você e o seu marido têm que podem se complementar para poder gerar um resultado de sucesso?
Sim.
Um negócio que seja bem sólido, construído, que não fique pesado para ninguém, mas, pelo contrário, que haja conexão, sinergia, para que ambos estejam felizes na hora que forem executar esse trabalho e servir as pessoas. Eu acredito fortemente que eu sou muito bom na parte técnica, na parte estratégica. E a Clara, assim, sem palavras, né? Pra mim, a Clara é a maior e melhor comunicadora desse Brasil.
Eita, que ele tá servando, Cristiano.
É, porque hoje tem.
Ele quer colher mais tarde.
Mas é verdade. Que delícia. É verdade, né? E a galera do chat vai concordar que não existe nenhuma pessoa mais magnética, carismática e comunicativa que Clara. Chama. Você nunca vai ver uma pessoa dessa na internet. Então... foi até uma época depois, quando a gente começou a trabalhar no digital juntos, né? Que a gente começou a lançar o primeiro e-book, que já falamos nos episódios anteriores, que deu errado.
Foi em 2017.
Os primeiros cursos da Clara. Eu fazia alguns cursos, alguns lançamentos que estavam meio fracassados. Vendia muita mentoria offline, mas a gente chegou num ponto de dizer assim, peraí, se a gente ficar no mesmo negócio digital, mas mesmo assim, cada um com seu produto, dividindo energia, a gente não vai conseguir crescer. Então, eu tive, e eu posso falar isso assim, eu tive a plena certeza, né, e de entender, né, de acreditar que a Clara à frente das câmeras ali poderiam trazer um retorno muito maior do que a gente está dividindo ali energia, né? Hoje eu já saio para produzir conteúdo, etc. e tal, mas nos últimos 2 ou 3 anos, falei, Clara, você é o palco e eu preparo o palco para você por trás, nos bastidores. Foi aí que deu boom.
Foi.
Foi entender, eu acho que as melhores potências e pontos positivos que cada um dentro da relação tem para poder fazer crescer o casal e o negócio.
Muito bom. Inclusive esse negócio de observar os pontos, viu, Rainha? Observar o que é que cada um tem de relevante para apresentar na sociedade, na parceria, na conexão. Enquanto Ed, ele é expert também, né? Ed é professor. Eu sou professora há 16 anos, eu acho que Ed é professor há 15 anos, né? Comecei a dar aula com 15 anos de idade, hoje eu tô com 31. Eu acho que tu começou com uns 16, 17 anos, não foi?
Foi.
A dar aulas lá em Felipe Camarão, aula de informática.
Salve, Felipe Camarão.
Que tu não recebia salário.
Mas só trabalhei um mês, o cara me pagou só um mês.
Pronto. O bichinho.
Ó, o pessoal falando que, ó, a Clara é melhor, a Clara
Ei,
é magnética.
Eu tô vendo vocês no chat,
eu
viu?
Tô falando a verdade. É a verdade.
Eu esmago vocês, que eu não me aguento, né? Então, o que acontece? Ed também sempre foi, né, professor. Ele sempre foi também do palco. Ele não era uma pessoa que era só do computador, do bastidor. Apesar dele ser muito bom tecnicamente, ele sempre foi um cara que deu aula, ele sempre foi um cara que estava à frente dos grupos que a gente liderava, desde a juventude, na nossa comunidade, né, na nossa igreja. Então, ele sempre foi um cara também que comunicou. Quando em 2019, a gente começou a conversar sobre a possibilidade de eu migrar, progredir, da saúde para os negócios. Por quê? Porque começou a surgir demanda para mim nesse sentido. Alô, Método EPA. Vocês já maratonaram o meu canal do YouTube? Já, Cristina? Quem aqui já fez ClaraFlix? Bote aí hashtag ClaraFlix. Quem já fez? Bote a hashtag ClaraFlix. E quem não fez, sai aqui desse podcast Café Premium. Vá maratonar os meus vídeos aqui no YouTube, que tem ouro puro.
Muito conteúdo.
E vá lá no canal de Ed também. Porque tem muito ouro específico sobre estratégias técnicas para a parte de vendas de alto ticket de vocês, para a parte de mentorias, criação de produtos digitais, tá? E aí, quando a gente veio, né, começando a conversar sobre eu migrar da saúde para os negócios, a gente foi começando a ver o seguinte: se Clara for para os negócios, então eu vou ter que ir junto com ela nesse aí. Porque saúde eu não domino, negócios eu domino. Então dá pra gente entrar numa parceria nesse sentido e fazer um programa, vai, eu junto com Clara. Foi o que Ed pensou na época, né? E eu gostava da ideia, porque como era uma abordagem nova pra mim, eu já fazia os meus negócios e as minhas vendas acontecerem com sucesso há muitos anos. Mas como eu não tinha exatamente a técnica da tecnologia, eu não dominava a técnica da criação da página, que precisa acontecer, né, dentro
do
e-mail, né, parte dos funis, isso aí eu não dominava, eu sabia vender muito bem. Por quê? Porque a minha expertise é comunicação, a minha expertise não é estruturas de funis, como era a de Ed. Então a gente falou o seguinte, ó, 2019, tô tendo demanda. Foi em 2019 que eu comecei a fazer as minhas primeiras mentorias sobre negócios, mentorias individuais, que eu queria tatear o mercado, entender a minha entrega. Final de 2019, a gente sentou e disse assim, vamos criar produto junto.
Vamos.
E aí foi o Digital Lab, não foi o primeiro?
O Digital Lab foi o primeiro assim, que a gente fez junto para ensinar a galera a criar e vender produtos digitais, né, na época.
Foi.
E eu lembro que foi o quê? Janeiro?
De janeiro de 2020. A gente já abriu turma em janeiro de 2020 do Digital Lab. E num mês depois, ou dois meses depois, a gente abriu uma mentoria Start.
Lembro.
Que foi outro cenário, não Sim. foi que a gente abriu?
E teve M10K.
Tinha M10K também.
Tem vários, tem uns três produtos ali juntos, né?
Três produtos juntos.
Eu acho que antes
a gente
de vir
assim.
O MI, ou em paralelo ao MI ali, a gente percebeu que existia essa necessidade da Clara se comunicar mais também com as rainhas. E aí veio também o Marca Existível, onde eu fiquei mais nos bastidores ali.
Foi.
Mas M10K, Mentoria Start, Digital Lab, não sei se tem alguém dessa época aí.
Tem alguma
mas
rainha
foi os nossos
bem
primeiros produtos juntos, né? De negócios, de business ali. E foi quando a gente percebeu que eu indo mais nos bastidores, a gente ia construir a marca, por exemplo, do MI, que é um produto assim sensacional.
Absurdo.
É o melhor
produto
de marca pessoal, posicionamento de planejamento.
Não é porque é meu, não. Porque eu sou suspeita pra falar, né? Mas é por causa realmente das minhas alunas. Eu acho que a gente tem essa propriedade pra encher a boca e falar que nós temos a melhor comunidade sobre marca pessoal e vendas de alto ticket do planeta Terra no segmento.
Essas premiações foram oriundas justamente, né, da galera do MI,
do
né?
Do MI. Todas as nossas MIs que avançaram para próximos níveis conosco, né, elas têm essa oportunidade.
Milhão,
começam com a gente
mil, 100 mil.
E vão avançando, e aí chegam nesses marcos aqui. É muito especial.
E foi aí onde a gente explodiu, né? Então eu percebi o seguinte, não. Clara, ela vai estar no palco e eu vou construir o palco, porque todo o palco, ele precisa de um bastidor muito forte. Então, às vezes, você pode até começar sozinho, sozinha, como eu comecei, como Clara começou. Todo mundo, basicamente, começa sozinho, né? Às vezes, com um apoiozinho ali, às vezes, sem apoio nenhum, né? Mas a gente precisa entender que quando a gente é bem apoiado, quando a gente encontra uma pessoa que ajuda, né, você vai conseguir ali ter muito mais resultado. E foi aí onde eu preparei todos esses bastidores ali para a Clara estar voando. Eu fico muito feliz quando eu vejo cada vez mais assim provas sociais, depoimentos de alunos que nós temos assim, vários, vários e vários, por causa de uma decisão. Então, talvez você que é homem que está me escutando aqui hoje, né, você tem que entender que talvez você tenha uma boa comunicadora em casa. Você tem uma pessoa que é muito mais carismática do que você, ou uma pessoa que consegue realmente entregar, né, fazer uma entrega muito especial. E talvez essa mulher, ela precise de uma pessoa que traga estrutura, que traga organização, que traga confiança para que ela possa decolar. E a mulher decolando, é claro que a família toda decola. Esse é um código que a gente percebe muito, porque hoje a gente fala muito para um público feminino, por exemplo, mas são a partir dessas mudanças de realidade, de mindset, que a gente faz numa mulher, que às vezes tem uma família, que não impacta só o conhecimento que ela tem no MI, no Digital Lab, em outros programas que a gente tem. Isso impacta em toda a família abençoada, reestruturada, é totalmente ajustada por causa de insights que pegam aqui com a gente. Então, isso é super importante.
Isso é super importante, amor. E você falou uma coisa que é muito preciosa da gente conversar, tá? Sobre você começar num lugar mais material e isso reverberar, né, na tua saúde espiritual, na tua saúde emocional, na tua saúde familiar. É muito verdade que o dinheiro, ele diretamente não traz felicidade, né? A gente tem como maior exemplo do planeta Terra o nosso mestre, o próprio Cristo,
Sim.
que não tinha riqueza material, né? Nesse sentido de abundâncias e palácios materialmente falando, e foi a pessoa mais rica do planeta Terra. Então, não é que o recurso material vai trazer para você paz para o seu lar, não é isso. Mas vocês concordam comigo que quando você vive dentro de um casamento com uma família em que você não precisa se preocupar se você vai ter o que comer no mês seguinte, O que você não precisa manter no seu coração a preocupação do será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel no próximo mês? Você entende que esse cenário de eu ter as minhas necessidades básicas, fisiológicas e de segurança supridas, você entende que isso traz mais leveza para a sua vida nesta fase da Terra? Você entende isso, Rainha? Então, poder ter recurso para sanar as nossas necessidades básicas de segurança, de alimentação, de vestimenta, é uma coisa preciosa. O trabalhador é digno do seu salário. Essa é a nossa porção. Quando nós somos criados para liderar sobre esse planeta. Exatamente para que não nos faltassem as coisas. Então, quando você começa, minha rainha, com ordem, com prudência, a estruturar a sua visão, o seu negócio, o seu trabalho, cria um produto, tateia um produto digital. Se você quiser fazer isso, não sozinha, mas acompanhada, a gente tem o Marque Resistível que vai abrir aí no mês de maio. Eu não sei quando você está assistindo esse podcast, mas no mês de maio de 2023, eu abrirei uma turma nova do Marque Resistível. E eu quero que você esteja dentro, porque dentro do MI, nós vamos sim ter uma trilha de aprendizagem lá para você montar o seu primeiro infoproduto ou ajustar o produto que você montou e que não está correto, que está com falhas e gaps, né? Porque isso será para você uma ferramenta, um recurso de ganhos. Um recurso para você gerar mais dinheiro, para trazer esse conforto, essa segurança, essa ausência da preocupação com o básico. A gente já viveu preocupação com o básico. A gente já viveu numa fase da gente ter o dinheiro de um aluguel e não ter o dinheiro do próximo aluguel. E a gente sabe que naquela época não é uma situação gostosa de se viver, não, rainha. Você até passa por essa situação, mas você viver a vida inteira nessa situação não precisa ser assim. É, então, para minha rainha que quer criar um produto, quer alinhar o seu modelo de negócio, quer aprender com quem já está nesse campo de batalha, né, há alguns anos. Vai ser um prazer ser sua mentora, poder liderar você nessa parte. Mas eu preciso falar para você, minha rainha, busque a abundância material, não para você colocar o seu coração no dinheiro, porque você morre amanhã, o teu dinheiro fica aí para o banco, para a plataforma de venda, sei lá, para o diabo tu quiser botar, Cristiano. Não é para você colocar nisso o seu coração, mas produza a riqueza. Produza a riqueza, porque viver uma vida com preocupações básicas que não estão em cena, é uma vida muito mais saborosa. É uma vida muito mais digna. E a gente pode fazer isso, porque nós vivemos a era do empreendedorismo. Nós vivemos a era do trabalho que pode ser masterizado, que pode ser lançado para o planeta todo. Se você é rainha empresária, crie empresa. Se você é rainha intraempreendedora, procure uma estrutura boa que você respeita e empreenda ali dentro. Mas você pode trabalhar e ganhar muito bem pelo seu trabalho, cobrar muito bem pelo seu trabalho. Isso é importante. Né? Então, hoje a gente vive uma fase que a gente não se preocupa se vai ter dinheiro ou não para pagar o aluguel. E a nível de casamento, isso é muito gostoso para nós, não é, amor?
Total. E eu tô vendo aqui no chat várias rainhas que falam assim, eu queria que meu marido estivesse ouvindo, queria que meu marido conversasse mais com o Ed. Tem uma oportunidade. Você tem que levar seu marido, juntamente com você, pro Premium Weekend aqui em Florianópolis. Uau! E é hoje, né? Nossa imersão presencial que acontece aqui em Florianópolis. O que você vai fazer? Você vai comprar um ingresso duplo, vai você e ele, e aqui dentro a gente conversa. Então, depois que acabar essa live aqui, chama a gente no direct e pede mais detalhes sobre o Premium Weekend que vai acontecer aqui em Floripa no mês de agosto. E olha só, amor, tem muita gente que chega também no direct, conversando com a gente, e falando que o marido, por exemplo, não apoia, ou alguma pessoa não apoia o trabalho que ela faz na internet. Uhum. E a gente tem, eu vejo sempre uma raiz que é o quê? O marido, o homem, tá? Vou falar pelos homens agora, mais uma vez. A gente é mais cético, a gente é mais pé no chão, a gente é pouco emocional. Então, quando a gente não conhece muito o digital e a gente vê, por exemplo, a nossa esposa fazendo, por exemplo, bom dia nos stories, mostrando um cafezinho da manhã, colocando um versículo da Bíblia, ou até produzindo um certo conteúdo, tem homens que realmente não dão muita credibilidade. Não vê uma mulher que está pegando do seu tempo, produzindo um conteúdo como se fosse uma blogueira, e no final lá das contas não traz nenhum dinheiro para casa. E isso acontece muito. Qual o conselho que você dá vendo essa situação, esse quadro que existem mulheres que estão como blogueiras ou produtoras de conteúdo, que a gente chama, para elas fazerem o marido acreditar nelas, dar credibilidade a elas dentro da internet, no digital?
Excelente ponto, viu? Ixi, os couro queima demais.
Agora é polêmico, hein?
Polêmica. Polêmico.
Tchan, 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 tchan.
Primeiro de tudo é o seguinte, aceite que dói menos. Os homens são terrosos. A energia masculina, ela é preto no branco. Ela não é subjetiva. A energia masculina, ela não existe para transcender. Deixa eu pensar no cosmos, do autoconhecimento. Da... Isso não é masculino, isso é feminino. E todo mundo sabe que a criação é feita em polaridades, masculinas e femininas. Ponto. Aceite que dói menos, rainha. Um esposo, numa energia masculina alta, ele não vai querer saber se você tá feliz, porque tá mandando bom dia nos stories. E pode chegar um cliente para você. Ele pode até dizer, linda, você é linda. Amo você. Coisa mais gostosa da minha vida. Dê o seu bom dia. E ele vai cagar. Ele não tá muito preocupado. Ele quer que você esteja bem. Mas ele não tá muito... Ela tá construindo o império dela. Ele não vai pensar assim, rainha. Ele precisa de evidências. Não é? A nossa energia masculina, e todos nós temos ambas, a energia feminina e masculina. A nossa energia masculina, ela traz para nós uma necessidade de aterramento, de matéria, daquilo que é terroso, daquilo que eu consigo tocar, daquilo que eu consigo ver. Então, normalmente, um homem, em sua energia masculina mais alta, ele vai querer ver evidências daquilo que você está dizendo para ele que você tanto acredita. Portanto, não seja você a rainha iludida, que, ah, eu vou falar, Clarinha, todo dia eu falo pro meu marido que a internet é o novo boom, que a internet tem, é o quê? Vai bombar, que eu tenho que estar na internet. Todo dia eu falo pra ele, ele não me entende, ele não quer que você fale, ele quer que você mostre.
Eita.
E o escuro chega, queima. Então, se você é uma rainha que hoje você tem profundo interesse em convidar o seu esposo pra ser sócio com você de um projeto, que começa, né, que passa por essa comunicação em redes sociais, primeira coisa, pare de ser produtora de conteúdo e passe a ser empresária. Eu até falei isso aqui nos stories ontem. E os coros chegam aqui, meu amigo. Se você não me acompanha nos stories, você vá se embora me acompanhar, arroba bem clara. Todo dia os coros quente lá, minha filha. A gente abre um box da onça e a gente frita lá dentro. Eu respondo vocês, inclusive as melhores perguntas eu trago aqui pro meu canal do YouTube. Não é, Thay?
Yes.
Tem
que ser as melhores.
As melhores. E respondo em forma de vídeo mais completo pra vocês aqui. E sai toda semana, isso é um mimo aqui no meu canal, né? Mas enfim, o que é que acontece? Você precisa assumir um DNA de empresária pra você entender que quando você usa a internet, você não precisa ficar preocupadíssima, exclusiva e excessivamente com conteúdo e engajamento. Porque isso é o que faz uma produtora de conteúdo. Não é? Ela produz conteúdo. Qual a função do conteúdo? Engajar. Se você sai desse lugar de produção de conteúdo pelo conteúdo e entra no lugar da empresária, você não vai se preocupar só com a produção do conteúdo. Você vai se preocupar com a venda. Você vai se preocupar com a precificação correta do seu trabalho. Digo mais, não só de um produto, de uma escada de produtos. Não só de um produto, mas de uma esteira de produtos. Você vai se preocupar com quantas vezes o seu cliente paga para você, porque tem rainhas aqui que hoje tem um produto que o cliente paga uma vez e não tem mais o que vender para esse cliente. Está errada. Como é que você quer trazer evidências de que você está construindo o seu império? Se você está focando demais no conteúdo e de menos na venda, não vai acontecer. E eu escoro é para queimar mesmo, Cristina, para sair esturricada aqui desse podcast. Vocês precisam se revestir da postura empresária e começar a pensar o que é que eu posso apresentar hoje para o meu cliente hoje numa estrutura que eu posso chamar de produto ou de serviço ou de infoproduto, que eu prefiro, tá, rainha? A gente vai ter tempo para conversar sobre isso aqui. Infoproduto, para mim, é das coisas mais geniais que a nossa geração pode ter acesso, tá? É você vender o seu conhecimento. Pra mim, nada é superior a isso, vender conhecimento. Mas isso aqui é pra quem gosta de ensinar, que tem gente que também não gosta, não, de compartilhar o seu conhecimento, não. Tem gente que não faz questão. Só que tem gente que tem paixão por isso. E por que que não tá fazendo dinheiro com isso? Por que não tá monetizando com isso? Tá errado. Perdendo dinheiro todo dia, rainha. Você tem uma habilidade, você tem um conjunto de habilidades, um conjunto de expertise, e você não vende? Porque tá preocupada com o post, que vai viralizar o post. E os coros chegam a queima. Você vai assumir a postura de empresária e você vai começar a olhar para o trabalho que você faz todos os dias pensando o que é que eu preciso fazer hoje para fechar uma venda hoje? O que é que eu preciso fazer hoje para duplicar o meu faturamento hoje? O que é que eu preciso criar de produto, de serviço, de preço para aumentar os meus ganhos hoje? E eu vou fazer isso, eu vou repetir isso por algum tempo. Isso vai me trazer evidência de que, de fato, construir o meu império não é uma conversinha que eu estou soltando no ouvido do meu marido. É algo que, de fato, está acontecendo. E aí você se prepara, porque o seu marido vai olhar e vai dizer assim, o que está acontecendo aí? Ele mesmo vai querer vir.
E essa questão da postura de empresário é muito legal, porque o que a gente mais vê são... Eu vou falar mulheres aqui, porque a gente está falando um comparativo entre mulheres e homens que não vê e para dar apoio tem que ver, tem que ser algo mais concreto. Você faz conteúdo dentro de casa. Você faz, às vezes, de pijama. Não se maqueia, não se arruma, não se faz pronta para trabalhar. Automaticamente você está mandando um código para alguém que está do teu lado dizendo assim, isso não passa de uma brincadeira. Sabe o que você tem que fazer? Postura profissional. Se você tivesse um emprego, se você tivesse uma empresa de verdade, por exemplo, você precisaria sair de casa para fechar contrato e sim ou não? Você precisaria sair de casa para ir para evento e sim ou não? Você precisaria sair de casa para poder gravar vídeo e sim ou não? Você precisaria ir para uma sessão de fotos, fazer uma gravação de vídeos, fazer uma aula, dar uma palestra, se conectar com outros empresários e por que danado tu fica em casa o dia inteiro? O teu marido acorda, tá em casa. Teu marido chega, tu tá em casa. Parece que nada aconteceu. E lá nos teus stories tá bom dia, boa tarde, boa noite, seguimores. E cadê o profissionalismo? Cadê outras formas que você tem de comunicar o profissionalismo que você precisa dar para o seu negócio? Ter postura de empresária é mostrar resultado. E às vezes esse resultado ele pode até demorar um pouquinho, mas você está na trilha, na jornada do resultado que vai vir. Você precisa estar pronta para toda vez que você for questionada por alguém que pergunta isso é sério mesmo, porque questionavam até a gente se aquilo de postar no Instagram, de criar conteúdo, era sério a nossa cidade, né? E a gente teve o quê? Que se fazer pronto. A gente alugava, eu não sei se a Clara vai lembrar, a gente alugava sala em coworking para poder tangibilizar o negócio que a gente tinha no digital. Às vezes você precisa tangibilizar, criar um escritório home office, alugar um cork para você ir 2-3 vezes por semana, trabalhar num café, fazer alguma coisa que você consiga tangibilizar ainda mais o seu negócio para que as outras pessoas percebam que você é profissional naquilo que você faz e que você não está levando isso na brincadeira.
Sensacional. Isso é forte, viu?
É forte, né? É forte.
Profissionalizar. Rainha, eu acho que a hashtag de hoje é assim, ó. Profissionalize-se. Profissionalize-se. Tome um banho de profissionalismo a partir desse podcast Café Premium aqui hoje.
Tem que tomar um banho, trocar de roupa.
Um banho
se organizar.
Um banho de profissionalismo em todos os sentidos da sua comunicação, do seu trabalho, da sua expressão, de tudo, tá? Profissionalize-se. Profissionalize a sua apresentação, profissionalize a sua abordagem. Profissionalize o seu jeito de vender, de produzir conteúdo, sempre conectando isso com a venda.
Isso.
Profissionalize-se no sentido de entender quando uma oportunidade importante aparecer para você, não fique refletindo muito, não. Se jogue. Se lambuze. Porque enquanto vocês ficam nesse hábito mesquinho e miserável de ficar rodando em conteúdo gratuito, vocês nunca vão gerar resultados expressivos. Porque conteúdo gratuito não é formação profissional. Conteúdo gratuito não traz aura de profissionalismo. Traz aura de diquinha. Qual é o profissional relevante que você conhece que se formou e se forjou em cima de diquinha? Não existe. Não seja você essa profissional que se forja em cima de diquinhas. Quando vira uma oportunidade, Rainha, você arregace. Você veja e você diz assim, o que é que eu preciso articular para estar aqui num próximo nível? Esse é o pensamento de uma empresária, de um empresário... de um casal que quer se fazer dar certo na vida, que quer sair de um lugar mais simples e ir para um lugar extremamente mais sofisticado, que quer sair de um faturamento X e entrar num faturamento 10X, essa é a postura. Profissionalize-se, inclusive nas decisões que você toma a respeito da sua carreira e do seu negócio.
E isso vai te ajudar a levar o seu marido, o seu parceiro, a sua parceira a empreender juntamente com você, porque ele está vendo... tangibilidade, profissionalismo, que não é nada amador. Mesmo que você comece com pouco, mesmo que você comece ali com apenas seu celular, com seu notebook, com pouco recurso, mas mostre a cada dia que é algo que você está levando a sério. E comunique. Eu acho que o diálogo também é super importante para mostrar sempre ao seu marido, ao seu esposo, parceiro, enfim, o teu plano de negócio, o que você quer atingir daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, e que essa pessoa que mora com você está inclusa também nos planos que você tem. Você pode chegar assim para ele ou para ela e dizer assim, sabe qual é o meu plano aqui? Te tirar da CLT para você vir trabalhar comigo.
Uau.
Chama.
Eita, um convite.
Tem coragem?
Um convite desse é gostoso demais, não é não?
Eu vou tirar você da CLT, você vai pedir demissão, as contas, para você vir trabalhar comigo daqui a alguns meses. Topa?
Eu gosto.
Quer ganhar quanto?
Quer ganhar quanto? Aí, rainha, você vai estar tangibilizando a sua conversa, tangibilizando a sua visão, tangibilizando coisas que até então são só desejos. Um desejo intangível não move muita coisa, não. Agora, um plano concreto, esquece.
É forte.
É forte.
Gente, muito insight nesse podcast.
Quem amou? Quem amou o nosso Café Premium de hoje?
Eu acho que rola uma parte 2 só se o pessoal pedir lá no comentário da sua última foto no feed.
Vocês querem?
A gente poderia, tipo assim, sei lá, vai dar 100 comentários lá. Será que vocês querem parte 2? Ah, vai soltar uma foto agora.
E aí ela tem que comentar lá.
Pronto.
Parte
2. Minha equipe já deu o comando, viu, Grujão? Vamos liberar uma foto agora lá no meu perfil e no perfil de Ed. @bemclara no meu.
@edsouza__.
Vamos liberar essa foto e vocês vão comentar ensandecidamente, né? Batendo muito... Falando sobre sociedade e casamento, vocês vão trazer o esposo de vocês formalmente para essa conversa. E aí a gente vai passar para vocês como foi a nossa linha do tempo em relação a essa construção de sociedade. Quando a gente entrou no mercado digital... Algumas coisas aconteceram, linha do tempo. Então, houve um momento que eu trabalhei como a cara da marca sozinha. Houve um momento que Ed trabalhou como cara da marca junto comigo. Houve um momento que Ed saiu de cena e veio pro bastidor. Depois, houve um momento que Ed entrou em cena de novo. E como é o bastidor de tudo isso? Podemos contar para vocês, se vocês quiserem, parte 2 aqui do nosso Café Premium Casamento e Sociedade, tá? Então vocês vão lá no post.
Comenta lá.
E vocês comentem mesmo. Quero parte 2. Quero trazer meu esposo, futuro sócio, minha esposa, futura sócia. Quero movimentar essas águas do lado daqui.
Muito bem.
Me chama que eu vou.
E esse foi mais um podcast Café Premium, toda quarta-feira, 12h12, no YouTube e em todas as plataformas digitais. E eu espero muito, esperamos muito que você tenha curtido esse conteúdo. Deixe seu like, se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima quarta-feira com mais conteúdo poderoso, insano. E um bate-papo muito premium aqui.
Muito premium.
Dessa internet.
Sensacional, minha rainha. E último comando pra você. Se prepare quando eu lhe buscar pro Marca Irresistível. Essa placa aqui, ó. Deixa grandão, time. Essa placa aqui, ó.
Deixa grandão.
R$1 milhão em vendas. Eu quero poder entregar essa placa pra você no palco da nossa convenção internacional do Auto Ticket, tá? Ou a placa de R$500 mil, ou a placa de R$100 mil. Ainda este ano, você vai bater marcos especiais.
Uau.
Me tendo como sua mentora, tendo a Ed como seu mentor. Eu quero ter o prazer de olhar nos seus olhos, esmagar você um pouquinho que eu sou dessas, né, na nossa convenção, final do ano, e entregar uma placa dessa honrando você pela sua visão e seu trabalho inteligente.
Eu acredito.
A Rocha. Marca Irresistível chegando, mês de maio. Estejam atentas que eu divulgo a data específica aqui no meu Instagram, lá no meu Instagram, aqui no meu YouTube, nesta semana em especial. Premium Weekend, nosso evento presencial em agosto, em Florianópolis, está chegando para a rainha que ama evento presencial, que quer vir com seu sócio, sua sócia. Premium Weekend Florianópolis, falem com o nosso time. Terceiro aviso é Elevation para as minhas rainhas que já estão mais avançadas. Clarinha, eu já jogo o jogo do infoproduto, eu já faço um faturamento importante, eu já faço meus 5 dígitos, 6 dígitos, eu quero escalar para os 7 dígitos, ou seja, mais de R$1 milhão por ano. Como é que eu faço isso com vocês? Na Elevation, nosso programa de acompanhamento avançado de um ano inteiro custa R$30 mil. se você paga à vista, ou 35 mil pago parcelado. Premium Weekend tem o lote, então, se você quer evento presencial, corra para falar com o Tim para saber
chama
que direct, lote é atual.
Chama direto que a gente vai entender qual é a melhor mesa para você.
Perfeito. E marca irresistível, R$4.000, se prepare, articule um cartão, dois cartões, dê seus pulos. Modo DTP. Dá teus pulos. Viu, Cristiana? Eu quero ter o prazer de ter você à nossa mesa para aprender com gente grande, como é que se toca um negócio relevante, se constrói uma marca relevante e se faz um faturamento de gente grande. Amamos vocês. Até a próxima semana.
Até mais, gente. Tchau, tchau.